Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado e nesse horário você já sabe, é o momento que a gente discute a situação do mercado do boi. Um mercado em queda, preços caindo. Ontem a gente voltou a ver o indicador CPEA retraindo aí na casa dos R$ 145 já o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA. Vamos entender essa movimentação e se de fato essa pressão que vem por parte dos frigoríficos aí, uma pressão negativa sobre os preços da arroba, está se efetivando. Quem conta mais para a gente é a Lígia Pimentel, da Agrifato. Lígia, seja bem-vinda, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente justifica essa pressão sobre os preços da arroba nesse momento e que potencial ela tem de continuar? Lígia, seja bem-vinda.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Alê. Olha, a gente tem uma situação bastante difícil, né? Nós temos, depois de muito tempo, uma crise de fato na pecuária decorrente do ciclo. Então, a gente sempre fala aqui de ciclo, que é o primeiro estado maior do mercado, né? Então, nós viemos aí desde 2013 segurando fêmeas no rebanho, porque o bezerro estava muito caro. Com o bezerro caro, há um incentivo em se manter as fêmeas na propriedade para se produzir mais bezerros, né? A gente vem fazendo isso desde 2013. Por que desde 2013? Porque em 2012 e 2013 nós tivemos abates elevados de fêmeas, que foi uma crise, mas bastante leve, bastante delgada aí para a pecuária. Por quê? Porque a gente não teve que abater fêmeas por obrigação antes disso. A gente abateu fêmeas por uma questão de custo de oportunidade. Pagava-se bem pela fêmea. O preço do bezerro não estava lá aquelas coisas antes de 2013. Então eu vou abater minhas fêmeas, não está tão interessante assim mantê-las na propriedade. Então essa foi uma pequena crise, uma fase de baixa de ciclo pecuário em que os produtores abateram fêmeas. Por que eu estou falando isso? Foi uma crise que a gente praticamente não sentiu. Crise de verdade, fase de baixa de verdade, como deve ser, ou como costuma ser, cada ciclo é um ciclo, claro. Mas a última vez que a gente viu um cenário muito negativo foi 2005, 2006, né? Não à toa a gente viu lá um caso, surto de febre aftosa no Brasil. Porque a gente deixa de investir na atividade, a margem está muito ruim, o cara deixa até de vacinar o gado. O que a gente vê agora, novamente, é um aumento da produção de bezerros. O pecuarista segurou fêmea no rebanho, aumentou a capacidade de produzir bezerros. Esses bezerros começam a aparecer, então o preço do bezerro hoje começa a cair. Então, um fator é o aumento da nossa capacidade produtiva. O segundo fator, ele vem da macroeconomia, né? A gente percebe que a crise econômica brasileira pegou muito forte o cidadão. Então, a renda do brasileiro no biênio 2015-2016 caiu mais ou menos 10%. O desemprego superou aí todas as máximas da série histórica. De acordo com o IBGE, hoje a gente tem 12% de desemprego, é o maior nível já registrado na série. E a gente tem que o poder de compra do brasileiro caiu. Então, o consumo de carne bovina também caiu, né? Como o consumo de carne bovina veio caindo aí desde 2015, 2014, e as exportações também vieram caindo, nós temos um excedente de carne ou de bois, né, para o consumidor dentro do cenário interno. Então, qual que é a solução do frigorífico? Olha, se eu continuar produzindo assim, minha matéria-prima está cara, meu resultado, minha venda de carne está ruim. Meu resultado vai ser negativo. Eu prefiro ficar com o fechamento da planta, o custo fixo da planta fechada, do que operar uma margem tão negativa e encher o mercado de carne. O frigorífico começou a se ajustar à queda de consumo, né? Então, houve fechamentos de plantas frigoríficas desde 2015, fortes movimentos de fechamento de plantas, né? Então nós temos uma demanda menor por animais, que fez com que o abate de bovinos caísse no Brasil, aumentando o estoque aí de animais terminados, tá? E nós temos aí, em contrapartida, um consumo menor. Então mais oferta e menor consumo, levando a gente a uma fase de baixa de ciclo pecuário, piorada, né? Magnificada por um consumo que já não existe. Então, a diferença entre hoje, 2017, e 2013, 2012, na verdade, é que naquele período a gente teve uma microcrise pecuária, mas a gente tinha um colchão de consumo, que a gente costuma usar aqui dentro da Agrifato, essa expressão, esse colchão de consumo, que acabou amortecendo a queda. Então, o consumo estava elevado, né, naquele período. Hoje, não. Hoje, nós temos aí o menor consumo per capita dos últimos 15 anos, de acordo com a nossa série histórica. Ele furou aí um piso de 30 quilos per capita. Hoje, na conta da Agrifato, nós temos 29,7 quilos per capita de carne bovina ingerida no Brasil. Isso é um problema. Isso é um
Muito bem.
problema que acaba trazendo reflexo sobre os preços, né?
Olígia, então tá. Então vamos entender por partes. Você traçou todo um cenário aí. Agora, quando você fala de aumento do estoque de animais, dá para quantificar isso hoje?
Olha, dá para quantificar. Entre todas as categorias, a gente tem aí uma retenção, de 7 milhões de cabeças no rebanho, entre todas as categorias. Não estou falando ainda, especificamente em bois terminados, tá? Então, nós temos aí um cenário, primeiramente, de aumento de todas as categorias. E por que que eu estou falando esse geral primeiro? Para a gente entender por que todas as categorias do rebanho de reposição estão caindo, né? Então, o que a gente tem hoje, obviamente, é um cenário de aumento de bezerro, de boi magro, né, de refletindo aí em todas as categorias, tá? Quando a gente fala especificamente em bois terminados, a gente tem um aumento aí na nossa conta, mais ou menos, tá? Deixa eu voltar. Entre 2014 e 2016, a gente teve uma redução de abates que refletiu em estoque de animais aí que deixaram de sumir do rebanho na ordem de 7 milhões, tá? Quando a gente fala somente de animais em idade de abate, e estamos falando aí de uma idade de 24 a 36 meses, tá? A gente tem aí mais ou menos um aumento de 2 milhões de cabeças no rebanho, que não foram abatidas, que estão aí para trás,
E
ficaram
essa
perdidas aí para trás.
oferta já está sendo colocada à disposição do mercado nesse momento ou ao longo de 2017?
Sim, está sendo colocada à disposição do mercado, já acho que desde 2016. E aí vem um comportamento do produtor, né? O que que acontece? A gente vinha de anos bons para a rentabilidade da pecuária desde 2014, 2013. Ou seja, preços pecuários variando acima da inflação, né? Ou seja, conseguindo remunerar o produtor. Como a maioria dos produtores não faz o cálculo correto do seu custo de produção, né? Ele não percebeu ainda que em 2016, se ele não travou boi, ele teve uma margem aí já bastante comprometida. A margem dele reduziu sobremaneira, né? Se ele travou boi, a coisa é diferente. Se ele não travou boi na bolsa, ele teve sua margem reduzida. E pela primeira vez, a partir de 2017, muito possivelmente, especialmente se ele tiver com a reposição comprada em 2016, ele vai tomar prejuízo. A reposição de 2016 comprada ano passado ainda é muito cara. Se ele tentar engordar animal esse ano, em 2017, vai ter prejuízo. A partir do momento que ele tem um prejuízo, ele precisa começar a abater para fazer caixa e pagar suas contas. Aí, de fato, a gente entra na prática, observando, né, como testemunho ocular, da fase de baixa do ciclo pecuário. Então, esses animais, eles estão à disposição já desde o ano passado. A questão é quando o pecuarista sente a necessidade de comercializar esses animais.
De colocar ele à
Entendeu?
disposição no mercado. Muito bem.
Exatamente.
E daí você tem essa oferta em potencial para acontecer e tem um consumo retraído. Você falou aí de uma queda abaixo dos 30 quilos per capita.
Exato.
Caiu quanto? Como é que evoluiu isso? Ou como é que retraiu isso, Lígia? Caiu de quanto para quanto?
Olha, a gente chegou aqui na nossa conta 38 quilos per capita em 2012, 13, por aí, tá? Ou seja, exatamente quando a economia ainda estava se desenvolvendo bem, né? Não é à toa, a gente tem uma correlação positiva em relação aos dois indicadores. E a partir de 2014, quando a coisa começou a ficar feia, quando a inflação começou a pressionar muito forte, quando o desemprego começou a despontar e o governo ainda maquiava as contas, né, não liberava preços administrados, a partir desse momento a gente viu o consumo per capita de carne bovina virar e começar a mostrar sua tendência para baixo,
São
ter
quase
substituído esse consumo. Oi?
10 quilos, então, a menos.
Sim, são quase 10 quilos de 2013 até o final de 2016. Então é bastante, né? A gente regrediu muito. 10% de queda de renda para a renda do trabalhador, resultou em 10 quilos a menos de consumo de carne bovina e sendo substituída basicamente pelo frango embutido, tá?
Uhum. E daí, assim, a gente até entende que o consumo de frango embutidos ganha poder aí pelo preço. Por que que o preço da carne bovina, então, não retrai? Tem a ver com esse ajuste dos frigoríficos também?
Exatamente, Ale. A gente tem aí uma queda do consumo, em contrapartida os frigoríficos perdem o interesse em vender carnes, porque o resultado está muito ruim, né? Começam a fechar suas plantas. Então, abatendo menos, eu disponibilizo menos carne para o varejo também. Então, houve um equilíbrio, né? A gente não precisa lotar o mercado de carne. A gente, num primeiro momento, pode simplesmente enxugar a carne do mercado e não abater. E é o que foi feito. Tá, é o que aconteceu. Então a gente acredita aí que o preço da carne ele pode chegar a regredir um pouco agora em 2017, mas a gente tem um problema que vai impedir que isso aconteça no início, que é a volta do ICM. Né? Então a volta do ICMS para a carne no varejo vai aumentar o custo da carne novamente, vai impedir que essa queda chegue ao consumidor.
Quer dizer, mesmo que exista aí uma pressão negativa sobre o preço, o imposto acaba aí deixando isso no zero a zero, sem trazer uma oportunidade de compra para o consumidor final de novo, então.
Exatamente. Então a gente tem uma situação muito difícil, né? A situação não tá minimamente fácil. A indústria também está procurando o seu ajuste, né? O seu equilíbrio. E o equilíbrio de preços, ele só é alcançado quando a gente tem uma situação mais estável, né? De consumo. E o consumo ainda está se desenrolando para baixo, né? O preço da carne está caro, o cara está sem emprego e o que manteve o emprego está com a renda comprando menos coisas. Então não tem condição dele manter o consumo. E isso acontece através de um processo, uma evolução. Conforme o processo vai evoluindo, a indústria vai ajustando a sua produção, né, e a gente vai sentindo os efeitos, obviamente, em contrapartida sobre os preços do boi gordo.
Muito bem. Então, agora ficou mais claro de entender por que, que lá na ponta final o preço não cai para o consumidor ou não cai no ritmo que deveria cair para o consumidor para estimular de volta aí um consumo. Os próprios frigoríficos, eles ajustam essa oferta no mercado final, no mercado consumidor, só que a duras penas, né, Lígia? Porque para ajustar essa oferta tem unidade sendo fechada, né, que já vem acontecendo já há algum tempo, não?
Exatamente, desde 2015, né, a gente, eu acho que o principal aí, Alec, o que mais atrapalhou a gente foi a economia, né, o ciclo pecuário, ele tá aí, infelizmente ele chegou, de repente, com uma avidez, assim, muito grande, porque a gente tá completamente desbalanceado em termos de consumo. Então, ao mesmo tempo que eu aumento a oferta de animais, eu estou reduzindo o meu consumo, o que faz a coisa ficar muito mais volátil, né? Muito mais rápida. Então, o desafio do produtor esse ano é conseguir ser rápido também, a ponto de tomar suas medidas aí para contornar essa queda forte de margem que acontece de um dia para o outro.
Agora, que medidas seriam essas? Ou o que, que ele tem que ter na cabeça para contornar essa situação, Lígia?
Olha, Alex, primeiro lugar, ele precisa ter consciência, o que a gente vê é que isso não tem acontecido. Ele tem que ter consciência de que o mercado virou e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, eu entendo o envolvimento emocional de cada um na sua própria operação é muito grande. Por que eu estou falando isso? Olha, que difícil, né? No ano passado eu tinha um preço de 160 nessa época, mais ou menos. 160 é bastante, dava uma boa margem no ano passado. E, de repente, eu estou vendo a bolsa me oferecer, ao invés de 160, me oferecer 145, 144, 140 com o contrato de maio, por exemplo. Então, puxa vida, como que eu vou aceitar um preço tão mais baixo? E se subir, volta para 160, e eu vou tomar toda essa alta sem poder aproveitar? Muito, muito difícil, né? Então, basicamente, o que a gente tem é essa dificuldade do pecuarista de aceitar a nova realidade, em primeiro lugar. Tá? Então, eu acho que o principal é você entender de onde está vindo isso, por que isso está acontecendo. Ao invés de querer jogar a culpa no frigorífico, enfim, óbvio que o frigorífico vai jogar quando ele conseguir o preço para baixo, óbvio, ele está na outra ponta. A gente faria o mesmo. longe de querer defender frigorífico, estou tentando entender a natureza do movimento, né?
Uhum.
Então esse eu acho o principal. Eu tenho sentido uma dificuldade muito grande do produtor de conseguir aceitar esse cenário. Ele tá na, basicamente ele está na fase de negação.
Uhum.
Né? Então o pecuarista aí muito, muito reticente e não, não é assim, vamos segurar, vamos manter, ninguém vende boi. E olha, o que eu tenho a dizer é que nós temos um estoque de animais. Então manter esses animais no pasto é simplesmente postergar o movimento que eu estou descrevendo aqui,
uhum.
né? Deixar o problema para frente e intensificar o problema quando ele aparecer.
Tem uma,
né?
tem
então,
uma
essa
pergunta.
Não é a solução.
Lígia, tem uma pergunta aqui nessa linha do Giovanni. Ele quer saber qual é o risco de segurar esses animais terminados e se tem algum risco de boa parte desses animais caducarem aí, ou passarem do ponto comercial ideal.
Sim, perfeito. A colocação dele já praticamente já responde a pergunta, né? O que nós temos aí, veja bem, são animais que devem aparecer em algum momento, e você postergar esses animais na propriedade tem dois efeitos. Um, primeiro, mais importante, eu acredito que seja você aumentar aí o custo de produção desses animais. Né? Então eles passam do ponto, eles têm uma bonificação de carcaça menor, ou eles têm uma penalização, enfim. Então esse é um primeiro ponto, aí, um primeiro efeito que pode acontecer. Um segundo efeito que pode acontecer, e que deve acontecer, é você postergar essa queda e ela vir com mais efeito lá para frente. Então você aumenta o custo de produção com a manutenção desses animais,
uhum.
né? E você aumenta a intensidade da queda, ou seja, quanto você poderia estar agindo nesse momento, agora, salvando ainda alguma margem que exista, por mais baixa e pequena e reduzida que ela seja, você está garantindo um prejuízo, aumentando o risco de um prejuízo lá para frente. Então, isso, essa eu considero uma atitude nada sábia, né?
E esse represamento lá na frente pode significar uma concentração de oferta e uma pressão mais intensa na queda de preços, é isso?
Exatamente, exatamente. Então, o que eu preciso ter, Ale, é consciência de que o mercado virou. Consciência, olhar os números, analisar os números e saber que o mercado mudou. O que a gente tem hoje é um aumento de estoque de animais, tá? Um consumo reduzido e a necessidade de colocar esses animais para fora porque eles vão caducando aí no rebanho, exatamente como o telespectador aí falou, o espectador afirmou. Então, isso dito, a gente sabe, tem em mente que a probabilidade maior é que esses animais tenham que aparecer em algum momento para enxugar o rebanho, tá? E que isso deve durar algum tempo. Então, quanto mais tempo, quanto antes eu conseguir enxergar que de fato a situação mudou e que a probabilidade maior é que os preços se ajustem a um estoque maior, uma disponibilidade maior de animais, melhor vai ser para mim, mais rápido eu vou conseguir contornar essa situação, né?
Agora, como é que você vê, Lígia, só para a gente encerrar, como é que você vê essa história de que, apesar dos preços nominais ou dos preços ofertados pela arroba do boi estarem caindo, a gente tem também uma redução no custo de produção, o que garantiria ainda em 2017 uma renda positiva para o produtor?
A gente tem aí o custo com a reposição caindo bastante, isso é muito positivo, né? O custo com o milho também ajudando bastante a conta, só que a gente tem que lembrar uma coisa, Alec, isso é muito importante. Quem está com boi comprado, reposição, está com boi comprado num período mais caro, de reposição mais cara.
Uhum.
Então isso aí a gente tem que ter em mente. Que não é tão fácil assim a gente colocar esse animal, essa queda, essa redução em pauta, né? Por quê? Porque eu comprei esse animal caro lá atrás.
Tá.
Então agora, o custo hoje do boi magro, ele não é basicamente o que a gente tem comprado em carteira, tá?
Que é o custo real desse animal que está se aprontando para o abate, né?
Exatamente, exatamente.
Entendi.
Então esse animal ele foi comprado mais caro. Onde eu acho que a gente vai ter, de fato, o reflexo aí de um custo menor com o animal magro, é no segundo giro do confinamento. O primeiro ainda é decorrente aí de uma compra do ano passado.
Muito bem. Lígia Pimentel, uma bela avaliação, um belo cenário traçado aí e alerta para o produtor que está achando que é só um movimento, de repente, aí de uma estratégia dos frigoríficos. Claro, tem toda uma estratégia por trás, mas também é o frigorífico se defendendo do atual cenário de queda de consumo de carne e de aumento de oferta, por outro lado, caminhando em situações, em condições contrárias aí, o que traz um cenário bastante preocupante para a produção nesse momento. Muito bem, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas o produtor não precisa esperar, não. Vai participando do mercado, vai entendendo e se tem lucro, vai vendendo. É isso, Lígia, no final das contas?
Exatamente, Alec, é mais ou menos isso. A gente precisa, primeiro, se conscientizar da situação e, segundo, tentar garantir as margens aí, se elas existirem ainda, para os animais que estão na carteira. Então, por menor que seja, acho importante proteger o positivo ao invés de deixar isso virar negativo, tá? E desculpa te interromper, fazer um jabá aqui. Nós estamos fazendo uma palestra online, a nossa estreia em palestras online. O mercado está se desenvolvendo de uma maneira tão dinâmica que a gente resolveu fazer uma palestra online para agilizar a troca de informações. Então, no dia 6, a gente vai fazer uma apresentação aí, uma palestra online, e quem quiser se inscrever é só entrar no agrifato.com.br. Lá encontrar todas as informações. A gente vai fazer uma palestra exatamente sobre isso, quais as ações que eu consigo tomar aí, o que eu preciso saber e acompanhar para tomar minhas decisões e conseguir me garantir nessa fase de baixo de ciclo, esse ano tão desafiador, né?
Então vamos lá, vamos repetir. agrifato.com.br para você saber o dia e horário da palestra.
Isso, exatamente.
E se inscrever para...
Dia 6, às 19 horas, vamos fazer uma palestra online.
Ah, no dia 6 de fevereiro.
Isso, quem quiser se inscrever é só entrar no site.
Perfeito. Tá combinado então, agrifato.com.br, entra lá e entenda quais são os seus riscos para a produção nesse ano e como tentar driblar essa situação, tá certo? Lígia, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, viu, Lígia?
Eu que agradeço, um abração.
Abraço para você. Muito bem, Lígia Pimentel da Agrifato conversando com a gente sobre o mercado do boi, traçando aí cenários que colocam a gente para pensar realmente, entender realmente o que está acontecendo com a pecuária nesse momento. Vamos checar os preços, vamos ver lá na BMF como estão as negociações. Você acompanha comigo na tela que o mercado ainda está indefinido, mas com uma tendência de queda para as cotações. Fevereiro, por exemplo, recuando 0,27% nesse momento, a R$ 143,41. O maio, R$ 140,60 por arroba, subindo 0,07%. E o outubro, R$ 144,40, uma queda de 0,14%. Esses são os números do mercado futuro. No mercado físico, a gente tem aí um mercado estável em São Paulo, Barretos e Araçatuba mantendo ali os seus R$ 147,00 por arroba, segundo apurou a Scott Consultoria. No norte de Minas, R$ 136,50, também estável. Sul de Minas caindo para R$ 138,00. Em Goiânia, R$ 129,00 estável. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 135,00, também sem mudança. Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, queda para R$ 133,00, sudoeste de Mato Grosso caindo para R$ 125,00, em Cuiabá subindo R$ 130,00, redenção no Pará R$ 123,00 também em queda, Paragominas também lá no Pará R$ 123,00 também caindo, no sudeste de Rondônia R$ 125,00, preço em alta. São os números, portanto, do mercado físico. O indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, fechou o dia de ontem a R$ 145,55, uma queda de 0,15%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente vai conversar muito mais aí sobre as condições e as situações de plantio e colheita, principalmente nas principais regiões produtoras do país. Vamos falar também sobre o mercado sucroenergético. É só um instante.